Então, bom, vamos. Bom dia. A gente agora vamos passar para a próxima brachá da Amidá. E essa brachá é uma brachá bastante... Qual que é a palavra que eu vou usar? É bastante interessante, mas ela é bastante, talvez, inesperada à primeira vista. Porque, sei lá, no começo do... Em algum dos shurim eu falei que se a gente fosse escrever a Amidá, a gente ia... Para aí, junto ali, se, algumas pessoas, porque você pega uma pessoa, algumas pessoas precisam mais disso, outras pessoas mais disso, mas você juntasse várias pessoas, começasse a falar o que é importante, e colocasse tudo no caderno, depois fosse organizar, você ia chegar mais ou menos na Amidá que a gente tem. Quer dizer, você pede saúde, você pede parnasá, você pede inteligência, você pede sucesso, você pede brachá e tudo, mas a brachá que a gente vai falar hoje, é uma brachá que eu não sei, hein? Se eu colocasse ali um lugar com 100 pessoas, se um dos 100 ia citar o assunto dela. Então eu vou começar a traduzir ela primeiro, traduzir uma tradução bem literal do começo até o fim, para depois a gente conversar um pouquinho e explicar um pouco mais o que quer dizer isso. Então fala a Amidá. A gente pede, Ashiva Shofetenu Kevarishoná, faça retornar os nossos juízes como no começo. Veio a Atzeno que vai ter que ir lá, e os nossos conselheiros como antigamente. Veio a ser Mimeno e agora vai Anahá. E aí tira da gente, e agora é tristeza. Anahá seria, sei lá, lamento, frustração, etc. Anahá vem da palavra suspirar. A pessoa normalmente quando está dolorido, coisa, ele dá os suspiros, etc. A ideia é essa de... Quer dizer, lamento, frustração e coisa assim. E reine você rapidamente, somente você sobre nós. Com chesed, com bondade, com rachamim, com piedade, betzede, com justiça, bemishpat. Agora não sei direito como traduzir, vou traduzir como justiça também. Daqui a pouco a gente explica a diferença de tzedek e mishpat. Baruch ata Hashem, a gente aí louva Hashem, Melech ohev tzedakah u'mishpat, um rei que gosta de tzedakah e mishpat, de justiça e justiça. Daqui a pouco a gente explica exatamente o que é essa ambiguidade ali na justiça. E no Aseret Yemei Teshuva a gente fala Melech ha-mishpat. E aí, só antes de começar ali, qual é a diferença do Melech ha-mishpat para Melech Ohev Tzedakah Mishpat? A diferença é básica. Quando você fala Melech Ohev Tzedakah Mishpat, ele fala, olha, um rei que gosta que a gente faça justiça aqui na terra. Que é isso que a gente está falando. A gente coloca juízes, coloca... faz o sistema judiciário funcionar bem. E aí eu vou... Porque Deus gosta e fica feliz que a gente se preocupa em fazer as coisas aqui. Quando a gente fala a Melech HaMishpat, o rei do julgamento... Então, aí a gente não está falando sobre a justiça humana, que é o que a gente cita ao longo do ano inteiro, e sim a gente está falando que Deus é o rei que julga o povo inteiro. Então, quer dizer, apesar de você só trocar ali uma palavra, mas o fato de você tirar o Ohev e colocar Hamishpat, eu falo que é o rei do julgamento, é que através do julgamento que tem Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuva, Yom Kippur, Hashem reina sobre todo mundo. E é isso que a gente fala, Melech HaMishpat. Então, isso basicamente é o texto da Brachá que a gente está. E a pergunta aqui é, quem colocaria isso na Amidá? Quer dizer, quantas vezes fora da Amidá, quantas vezes por dia, a pessoa pensa, uau, a gente precisa ter um bom sistema judiciário. Quer dizer, eu sei que sai notícia, o pessoal fica bravo, STF, coisa assim. Tá bom, mas é uma coisa tão importante que todo dia, 3 vezes por dia, a gente precisa rezar por isso? Essa é a pergunta, por que nossos sábios colocaram aqui? Na verdade, assim, quem para pensar um pouco, a pergunta não é tão pergunta assim, porque isso é muito importante. Mas antes de entrar na importância disso, vamos entrar e colocar no contexto. A brachá anterior, a gente falou, que a Kadosh Baruch Hu vai trazer todos os Yehudim para Eretz Israel. Então, quer dizer, o começo da Geulah, quando todos os Yehudim vão, Tecabe Shofar Gadol Becheruteno, Vesanes Becabez Galeoteno, a gente falou no último shiur, a gente falou sobre isso, sobre como Deus vai tirar os Yehudim da Galut e tirar a Galut dos Yehudim, colocar todos os Yehudim juntos em Eretz Israel, vivendo ali de acordo com os valores corretos. Então, a brachá seguinte é essa, a Shiva Shofeteno. Então, fala Gumará, uma vez que os Yehudim então, voltaram todos para Israel, então aí a gente vai poder colocar os nossos juízes, nossos, a nossa polícia, as nossas leis, etc. A gente vai ter independente. A gente não vai mais estar subjugado aos valores dos goim, às leis dos goim, ao julgamento dos goim, etc. A gente vai ter o nosso sistema judiciário próprio. Então isso é basicamente tipo o contexto, por que essa brachá vem aqui. Mas a verdade é que essa brachá, ela está falando de um assunto que é o sistema judiciário, mas quando a gente para pensar, o sistema judiciário, ele não reflete só uma questão de que quem tem problema, se tem o selinho, né, o adesivo que muitas pessoas têm no carro, da OAB, e sem advogado não se faz justiça. Então, o sistema hoje em dia funciona assim. Né? Pela Torá não tem advogado, mas não vou entrar nisso agora. Na Torá, quer dizer, a gente dá chance de defesa e chance de acusação para todo mundo, mas na Torá cada um fala por si. Ele não paga para outra pessoa falar por ele no lugar dele. Então, ele vai lá, explica o que aconteceu, a versão deles dos fatos, os juízes escutam, perguntam, fazem, etc. Mas ali cada um fala por si. Mas, bom, voltando aqui, sem advogado não se faz justiça. Então, a ideia e o que está por trás dessa brachá não é só um mero caso de aconteceu coisa X, fulano tem que pagar, ciclano não tem que pagar, ou aconteceu Y, tem que fazer assim, e etc. A ideia aqui é, depois que a Kadosh Baruch Hu trouxe todos os Yehudim para Eretz Israel, e os Yehudim estão, não estão mais subjugados aos governos dos goim, chegou a hora dos Yehudim montarem uma sociedade própria. E aí, quer dizer, esse é a missão dos Yehudim no mundo. Quer dizer, Deus colocou os Yehudim no mundo para eles serem uma luz para todas as nações. Quer dizer o quê? Que qualquer pessoa do mundo vai olhar para a sociedade dos Yehudim e assim, quer dizer, era para ser, em algumas épocas foi, e depois os Yehudim acabaram se desviando do caminho, e a gente, Bezat Hashem, almeja poder voltar, entrar nos trilhos direitinho e voltar a fazer isso. Aqui, a sociedade dos Yehudim vai ser um exemplo para as nações, um exemplo a ser seguido, que as pessoas vão olhar e falar, olha como esse povo é um povo sábio, olha como esse povo é um povo justo, olha como eles tratam essa situação, aquele caso, etc. E aí, esse Kiddush Hashem, eu também quero ser assim. Eu também quero viver numa sociedade que ajuda os mais fracos, que dá chance para todo mundo, que dá tzedakah, que os valores da Torá e das mitzvot. Então eu falo assim, depois que a gente trouxe cada indivíduo sozinho, a gente coloca eles em junto, a ideia dessa brachá é montar uma sociedade. E sem, quer dizer, às vezes você tem várias pessoas boas, só que você coloca todos eles juntos e mesmo assim a sociedade não funciona. Porque você tem uma pessoa boa, mas ele pensa só, ele tem bom coração, etc., mas ele pensa só em si. Ele não está preocupado, ele não sabe, não parou para pensar, não fez, etc. Quem pensa só em si já é um defeito, que ele não é tão bom assim. Mas quer dizer, se ele não parou para olhar o que vai acontecer de acordo com o ponto de vista do outro, então muitas vezes ele, bem intencionado, acaba fazendo coisas que vão prejudicar o outro, sem parar para pensar e sem ver, etc. E aí, para isso que estão, e por isso o sistema judiciário, e não é que qualquer problema que for acontecer precisa ir no Beit Din, e precisa julgar, e precisa brigar no tribunal, etc. Mas a ideia de ter um sistema judiciário justo é justamente para ter Shalom. Porque ele fala assim, tem uma briga, Você vai e alguém resolve. Resolve de maneira correta e vai, quando você tem, sei lá, na época do deserto, tinha uma briga, eles iam para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu decidiu, você tem razão, você não. Então, pô, tem gente que vai chegar, mesmo assim, falar, Moshe Rabbeinu, você é um, você está favorecendo ele porque ele é parente e coisa assim. Sempre tem um Korach da vida. Mas as pessoas admiravam e sabiam a sabedoria de Moshe Rabbeinu. Então, eles recebiam isso sobre si. Então, falou, Moshe Rabbeinu falou, digamos que eu cheguei lá e, no fim das contas, ele me obrigou a pagar, falou que eu não tinha razão. A pessoa para e pensa, peraí, se Moshe Rabbeinu falou que eu não tenho razão, se Deus que deu uma lei assim, falou que nesse caso eu sou obrigado a pagar, etc., minha culpa, então deve ser que essa é a vontade de Deus. E aí, com isso, eu não fico mais brigado com ele, ele me arrancou o dinheiro, me fez, tem problemas trabalhistas, tem problemas não sei o quê, etc. O que for, eles iam lá e resolviam com a justiça divina. E por isso, a Torá coloca a primeira coisa que Deus deu depois dos 10 mandamentos, é Velha Mishpatim. Essas são as leis. Aí começa tudo, leis monetárias, leis de empréstimo, leis de prejuízo, leis de alguém que vai guardar a coisa do outro, aconteceu. Tudo é leis de trabalho, é tudo leis... primeiro tudo Benadam Lachaveró, mas são coisas pequenas. E começa a Torá dizendo Velha Mishpatim, para falar, olha, do mesmo jeito que as primeiras leis, quer dizer, os 10 mandamentos foram no Har Sinai, também isso foi no Har Sinai. Porque a Torá precisa frisar que isso foi no Har Sinai. Porque a Torá vai falar, olha, as nossas leis monetárias também é justiça divina. E aí, quando a gente está pedindo aqui, a Shiva Shofetenu, que vai adicionar, faça voltar os nossos juízes como no começo, a gente está falando que a gente quer ter uma sociedade justa, que a gente quer ter uma sociedade honesta, a gente quer ter uma sociedade onde todo mundo vai viver tranquilo e todo mundo vai viver em paz. Você vê um pouco, esse era o problema, vou deixar isso para um pouquinho para frente. E é isso que a gente fala, a Shiva retorne, Shofeteinu, os nossos juízes, que barishonar, como no rishonar no começo. Então tem algumas explicações aqui, eu vou pegar uma, porque você tem no Midrash duas versões, quem é o Shofeteinu e quem é o Yoatzeinu. Vou pegar uma das versões, tem outra, mas para, pelo menos. Então, falou assim, uma das versões do Midrash fala, Ashiva Shofeteinu Kevarishoná, está se referindo a David, Amelech e Shlomo. Mas vai perguntar, David e Shlomo, eles eram reis, eles são juízes? Então, em primeiro lugar, eles também eram juízes. A gente vê que Shlomo Amelech, a famosa história das duas mulheres, uma perdeu o filho, a outra não, para cortar a criança no meio. Ninguém vai cortar ninguém aqui, né? Não preciso terminar a história, todo mundo conhece. Então, você vê que Shlomo ele era um juiz. E ele decidiu o que fazer, o que não fazer, etc. David HaMelech também está escrito que ele sentava no Beidin e fixava lá cá. Mas além disso, a palavra Shofet em hebraico, ela significa juiz, mas ela significa juiz porque ele é quem toma a decisão. Então, o líder também é chamado de Shofet em hebraico. E por isso a Gemara escreve o Masechet Brachot que Tzadikim Yetziratov Shoftam. Os Tzadikim, eles são Shoftam, a princípio são julgados, mas eles são julgados pelo Yetziratov. E os Reshaim são julgados pelo Yetzirará. Mas o Gaon Mevilna não explica, quer dizer, são julgados. Quem vai julgar ou não vai julgar é Deus. Yetziratov é o juiz. A ideia de Shoftam é quem guia eles, quem orienta eles. Quer dizer, quando eles fazem alguma coisa, eles estão procurando correr atrás da vontade do Yetzeratov. Quando os Tzadikim fazem uma coisa, eles vão atrás do Yetzeratov. Quando os Reshaim fazem alguma coisa, eles vão atrás do Yetzerará. Os Benonim têm dois patrões. É isso que a Gemara escreve ali. Mas a ideia é, Shofet é o líder. E aí, por que a gente precisa de um bom líder? Ele falou, um rebanho que não tem um bom líder, ele pode ter... muitas boas peças dentro dele, mas se você não tem um líder que consegue colocar todo mundo para trabalhar junto e correr na mesma direção, então o grupo se perde. Se você, a função do líder é justamente fazer todo mundo andar para o mesmo lado, correr, juntar esforços, não cada um puxa sozinho e fica como se fosse um cabo de guerra. Então, isso que o Agmará traz em Masechet Baba Kama, ele falou que, eu não sei se vocês conhecem a origem da expressão cabra cega, Então está escrito que as cabras, elas andam uma atrás da outra. Sempre elas andam ali em fileira. Então fala que quando o pastor está com raiva do rebanho, ele coloca na frente da fileira uma cabra cega. Por quê? Porque a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, elas não olham para onde elas estão indo. Elas vão atrás da primeira. Então, se a primeira é uma cabra cega, ela tropeça aqui, ela cai num buraco, vai no caminho pior, vai no negócio, todo o resto do rebanho vai atrás. Então, eu falo, quando Deus não gosta do rebanho, ele coloca uma cabra cega na frente. Quer dizer, ele coloca o líder é de acordo com o que o povo merece. Assim que está escrito na Gemara, que cada geração tem o líder que ela merece. Então, se a gente não gosta dos nossos líderes, a gente precisa a gente melhorar para achar mandar para a gente líderes melhores. Mas cada geração tem o líder que merece. Então, por isso, quando a gente fala aqui a Shiva Shofeteinu, então a gente está rezando para Hashem, olha, falta, faz a gente voltar a ter reis, como foram David Amelech e Shlomo Amelech. E aí, quer dizer, aqui a gente está colocando também tanto a função de líder, de guiar, de decidir o que fazer e o que não fazer, como a função de juiz, de julgar o povo. Depois continua a Abraká dizendo, Veio Atzenu e conselheiros Kevatechilá. Como lá no começo. Só que os mefashim aqui trazem qual é a diferença de Techilá e Rishoná. Rishoná é o começo, tipo, é o começo do que a gente está agora. Techilá é o de antes, quer dizer, é o fora do começo. Por isso ele foi mais atrás e por isso que o Midrash fala é Moshe Rabbeinu e Aaron HaKohen. Que eles foram os líderes do povo no deserto. E aí, quer dizer, a ideia de Yoatzeno é alguém que vai nos mostrar qual o caminho a se seguir, a ideia de conselheiros. Então, que a gente tenha pessoas sábias que vão, quer dizer, você tem ali tanto um poder, quem vai julgar, sei lá, poder judiciário, e você tem o poder executivo de quem vai executar e fazer as coisas, e o legislativo é quem vai estabelecer as leis e coisas. Então a gente pede para também que os nossos legisladores e que vão colocar as coisas, fazer, pensar no povo, o que precisa fazer, colocar, fazer tacanota, etc. Que sejam sábios como eram Moshe e Aaron. E aí, então, isso a gente começa assim. Que é, falando justamente, a gente quer, e aí ele falou, por que tudo isso? Como a gente falou, sem isso não tem uma sociedade, se a gente não tem leis justas. Falou, por que? E aí é interessante. Mas um sistema judiciário é uma das sete mitzvot Bnei Noach. Você parar para pensar, quer dizer, assim, Hashem pegou para toda a humanidade e deu sete mitzvot. Eu não vou agora entrar todos os sete mitzvot, mas, quer dizer, eles não têm nem os 10 mandamentos. Todos os goim, pela Torá, têm a obrigação de cumprir 7 mitzvot. Uma delas é que eles tenham leis. Por que é importante eles terem leis? Porque senão não dá para viver em sociedade. Se não tem lei, cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, etc. Você não tem ali algum poder que governa e estabelece e coloca regras para que quando você tem duas partes, as duas partes se entendam e tenham uma convivência. Então, você tem um lugar sem lei, a lei da selva. O mais forte pisa no mais fraco, isso é ruim para todo mundo. Também para o mais forte, porque hoje ele está pisando, amanhã talvez ele vai ser pisado. Fora que aprender a ser uma pessoa que pisa nos outros, a pessoa não se torna uma pessoa elevada assim. Ele pode ter sucesso, ganhar coisa, etc., mas ele vai se tornar uma pessoa ruim. Então, para quem é pisado, de qualquer precisa de leis que protejam ele. Então, a gente precisa ter leis que limitem um pouco e possibilitem viver em sociedade. E essa semana, justamente, a gente está lendo o Parashat Noach. Parashat Noach é isso. Não dava mais para viver em sociedade. Deus fala, olha, a humanidade está muito, 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 muito corrompida. Bom, cada um faz o que quer. Cada um, ninguém está nem aí com o outro. Aí, justamente, interessante, eles tinham várias averot. Mas Kadosh Baruch Hu fala o Malearetz Hamas. Hamas é roubo. Eles pegam as coisas. Por que chama Hamas? É um outro tipo de roubo, não é roubo e furto simples. Mas não vou entrar agora no detalhe. Mas a ideia é isso. Ele falou, não tem possibilidade, não dá para viver em sociedade, não tem com quem conversar. Virou a lei da selva, cada um pega o que quer, faz o que quer. E aí, quer dizer, um desrespeita o outro, um faz o outro, e você vê que, apesar de tá cheio de Avodah Zarah, tá cheio de outras averot, Kadosh Baruch Hu Ikpid, principalmente, o que mais fez Hashem decidir agir da forma que agiu no dilúvio, acabar com o mundo e começar tudo de novo, foi a as mitzvot ben adam lachaveró. Ele falou, não tem condições de viver em sociedade assim, não tem com quem conversar. E aí, quer dizer, quando a gente está fazendo essa tefilá, não é só um detalhe de se eu tive um problema nos negócios, eu tenho um... A ideia é assim, se eu vivo num ambiente onde existem leis, existe uma previsibilidade do que vai acontecer. Quer dizer, eu vou falar assim, as pessoas que fazem errado são punidos. Porque uma das coisas... Não precisa ter muita punição, mas não é a punição em si que faz com que as pessoas deixem de roubar ou deixem de fazer outras coisas, etc. Não é uma questão só de punição. O problema é a sensação de impunidade. Faz a pessoa falar, não preciso fazer nada. E aí, o que é a sensação de impunidade? Quando eu vejo um faz e não acontece nada, o outro faz e não acontece nada, o outro faz e não acontece nada, o outro faz, então ninguém está nem aí com nada. Então também não vou levar a sério. E aí, quer dizer, por isso, a ideia é a gente precisa viver numa sociedade onde as pessoas parem e pensem, tem causa, tem consequência. E não só uma sociedade que vive na base da lei do chicote, mas uma sociedade que vive na base da justiça, de fazer o que é certo e o que é correto. Mas então, isso que a gente estava falando da geração do dilúvio. Que o problema entre eles era isso, não tinha lei entre eles. Cada um pegava o que fazia, roubava. E aí, quer dizer, e a gente vê que essa é uma coisa que é tão importante, que a obrigação de qualquer ser humano, ou no caso de criar leis, não é uma obrigação particular para qualquer ser humano, mas é uma obrigação para que qualquer sociedade, aí tem uma coisa que se, como tem que ser as leis, se as nossas leis monetárias, ou eles têm que criar leis que eles aceitem entre eles e que seja algo que é pré-combinado e justo e etc. Mas a necessidade de se existir um sistema legal é uma necessidade, não tem como viver em sociedade sem isso. E é isso que a gente está rezando aqui. Mas não é só uma questão de a gente quer conseguir sobreviver em sociedade. A gente está falando assim, a missão de Am Yisrael é ser uma luz para as nações. Ele falou, todo o ambiente é influenciado se a gente vive num lugar onde a lei da selva, ou se a gente vive num lugar onde as pessoas se comportam direito e fazem as coisas e tudo. E aí, quer dizer, se quem não faz não é punido, quem faz as coisas errado, age de maneira errada, ele não é punido, ele acaba contagiando outras pessoas e ensinando eles a agirem como ele. Então, faz parte de uma sociedade boa saber colocar ali limites e criar consequências para quem atravessa e não cumpre esses limites. E aí, então, isso que a gente está pedindo, Shofeteinu Kevarishoná, Veyoatzeinu Kevatechilá, a gente quer ter líderes como David e Shlomo HaMelech, conselheiros como Moshe e Aharon. Depois continua a Brachá dizendo, Veaser mimenu yagon veanachá. E aí tire de nós a tristeza e a lamento, frustração, dor. Porque se a gente vai colocar a justiça no mundo, a gente resolve os problemas. E quando a gente não resolve os problemas, é assim, você tem uma disputa. Cada um faz o que quer. Muitas vezes, quer dizer, resolvem ali, sei lá, resolvem se fazem uma média. Mas Muitas vezes as duas partes se sentem injustiçadas. Quer dizer, um ganhou, você tem uma disputa, dividiram, sei lá, metade de metade. O cara que pagou, ele sente que arrancaram dele metade dele. O cara que recebeu, ele sente que roubaram dele metade do que ele achava que ele deveria receber, ele acabou não recebendo. Então, quando a gente tem um sistema claro, transparente, honesto e justo, as pessoas, quando tem um problema e vão se disputar, e vai disputar, e elas entendem que a decisão foi uma decisão justa, honesta e transparente, então os dois ficam, falou, tipo, os dois ficam satisfeitos com o resultado. Então isso diminui muito o número de brigas. Mas não é só uma questão de brigas ou não brigas, é uma questão de a gente poder se desenvolver como sociedade. Quer dizer, a gente não vai ficar. E aí a diferença entre você ter um líder ou não, e muitas vezes você vê isso, sei lá, trabalham em equipe. Fizeram testes em faculdades e coisas que se você põe ali um monte de gente para fazer. Se tem, pode ter várias pessoas que são bastante qualificadas. Se elas não conseguem se dar entre si, então no fim das contas, um quer fazer de um jeito, e o outro quer fazer de outro jeito, e o terceiro tem uma terceira visão de como fazer isso, e aí a coisa acaba não saindo. Porque tanto a visão 1, como a visão 2, como a visão 3, talvez são boas soluções, eu não sei qual que é melhor ou qual que não, mas talvez as três são boas soluções, só que as três exigem que todo mundo faça de uma das três maneiras. Se cada um faz de um jeito, eles ficam brigando, aí um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para lá, e fica um cabo de guerra, não vai para lugar nenhum. Agora, se você tem alguém ali que fala, bom, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, ou se eles se dão bem o suficiente de que eles conseguem se entender e se entrosar para, olha, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, e eles conseguem se resolver, aí a coisa vai. Mas se você não tem ali uma boa sintonia entre todas as partes, ou você não tem alguém ali que vai colocar os pingos nos is e acabar carregando, o tipo, falando, ó, vai ser assim, 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 então é tomar a decisão e pronto. Então fica, ó, disputa aqui, disputa ali, etc. E toda a energia está voltada em um brigar com o outro, em vez de fazer a coisa andar para frente. E essa é a ideia do, quando a gente pede aqui, isso que a sequência das brachot. Quer dizer, primeiro a gente vai voltar para Eretz Israel, e aí, voltando a Eretz Israel, formando uma sociedade judaica original, independente, a gente já vai colocar para a gente líderes e juízes que vão carregar a gente para frente. Quer dizer, que eles vão dar a possibilidade de cada um se desenvolver e contribuir, e que o trabalho do todo seja maior do que a soma de cada parte individual. E aí, essa que é a sequência da Brachá. Então, isso, quer dizer, a gente tem aqui dois tipos de frustração. Uma frustração, ou antes da Negrifoa, ser mimeno, tira da gente a Gonvanachá. Primeiro que, através do tribunal e das leis e das coisas, a gente vai ter uma forma de resolver as nossas disputas e viver em shalom, em paz. Isso é uma grande brachá. Mas fora isso, é que quando a gente, cada um, consegue desenvolver ao máximo o seu potencial, então você chega mais longe, para você é mais feliz. A pessoa não se sente, quando a pessoa não consegue desenvolver o próprio potencial, a pessoa se sente frustrada. E por isso talvez eu traduzi ali a anahá por frustração. Quer dizer, tristeza e frustração, porque parte do que me traz alegria, felicidade, é o meu desenvolvimento, o meu crescimento. E para isso eu preciso estar ali num ambiente que vai me permitir andar. E eu não vou ficar batendo de frente toda hora com todo mundo. E agora, essa frase é bastante importante e interessante. Umloch aleinu meirá ata Hashem levadecha. E reine sobre nós rapidamente, somente você, Deus. O que quer dizer reine somente sobre nós? O papel do líder é não aparecer. O papel do líder, quer dizer, o líder não é o cara que vai... tem que ser o cara que vai dar a cara para bater, porque negócio. Mas o líder não vai pegar e puxar a sardinha para si. O papel do líder é ele ser transparente para possibilitar a gente a enxergar Hashem. Então ele acaba fazendo muita coisa, mas o papel dele não é ele ser o cara. É ele transformar em todo mundo em ser o cara. Esse é o papel, essa é a função da liderança. E aí quer dizer, quando a gente tem as leis de Deus direto na gente, e a gente conseguiu criar uma sociedade onde a gente vê a justiça das leis de Deus, a gente vê a sabedoria das leis de Deus, os valores da Torá são os valores que imperam, e essa sociedade aí vai ser uma sociedade boa. Então, ali a gente vai reconhecer e ver a mão de Deus. Isso que a gente fala, Umloch Hashem, Umloch Aleinu Meira Ata Hashem Levadecha, que você reine sobre nós, somente você, sem outras coisas. Que esse é o objetivo. E o papel do líder, dos juízes, é não aparecer. É eles fazerem a parte deles, mas é deixar ali e apontar para a gente, enxergar onde está, quem está por trás deles. Assim é a lei de Deus, assim é a vontade de Deus. E não. E por isso, Moshe Rabbeinu, ele foi o nosso maior líder, justamente por ser a pessoa mais humilde. A ideia, quando ele, por causa da sua humildade, ele não roubava, não puxava a sardinha para si, não roubava a cena, etc. Então, Moshe Rabbeinu é Moshe, pessoa grande que foi e tudo, mas, no fim das contas, quer dizer, quando a gente fala, quem tirou a gente do Egito? A gente não fala Moshe, a gente fala Deus. Quem deu para a gente a Torá? Deus. Mesmo Deus até chama a Torá de Torat Moshe, é o mérito de Moshe. Mas, no fim das contas, quer dizer, o papel do líder é ele desaparecer. Ele faz o intermediário, mas ele falou, a conexão é, o povo tem que sentir que eles estão sendo liderados por Deus. Porque ele falou, ele não coloca muito dele mesmo. Ele coloca ali a vontade de Deus. É isso que é a ideia. E aí quando a gente vive numa sociedade justa, honesta, etc., a gente está junto com Deus. E aí isso a gente vê a mão de Deus, a gente sente a mão de Deus. E aí eu vou terminar com Bechesed Ubrachamim, Bechesed Umishpat. A gente pede para Hashem reinar sobre a gente Bechesed Ubrachamim, com Chesed, com bondade, Rachamim e piedade, Tzedek, justiça, e Mishpat, julgamento. Qual é a diferença? Eu vou começar com Chesed e Rachamim, por que a gente pede isso? É importante pedir, etc. Mas que não dá para escapar de Deus. Deus, ele falou assim, se a gente tenta fugir de Deus, vai acabar voltando, de um jeito ou de outro, mas muitas vezes o de um jeito ou de outro acaba sendo doloroso. Então a gente pede para Hashem, olha Hashem, reine sobre a gente com bondade e com piedade, quer dizer que a gente reconhece o seu reinado e não seja muito teimoso e não acaba tentando fugir de Hashem e nos prejudicar a nós mesmos. Então ele falou, olha, faz tudo de maneira com bondade, com misericórdia, que a gente consiga entrar e receber o reinado de Hashem pela porta da frente. Agora, a grande diferença entre Tzedek e Mishpat é o seguinte, Mishpat é o que é legal. Eu não sei aí qual que é a palavra em português, legalidade, etc., mas Mishpat é o que é legal. Quer dizer, o que vai de acordo com as leis. Tzedek é o que é justo. Nem sempre, normalmente, se as leis são bem feitas, as duas coisas andam juntas. Mas nem sempre o que é certo aos olhos da lei é o que é certo a se fazer. E é isso que a gente pede para Hashem, para que a lei e a justiça andem juntos. Quer dizer, muitas vezes você tem ali, sei lá, uma situação que acontece, etc., e que a pessoa, na verdade, legalmente, sei lá, não tem direito a receber o dinheiro. Mesmo que moralmente, ele falou, nem sempre a moralidade e a legalidade andam juntos. E aí, quer dizer, a ideia de Tzedek é faz o que é certo, faz o que é correto, faz o que é justo. E é isso que a gente falou antes da geração do dilúvio. Então, por exemplo, eles aproveitavam, tipo, eles procuravam as brechas na lei para um prejudicar o outro sem ser castigado. Isso é uma... Então, se tem uma sociedade onde todo mundo procura como eu consigo me aproveitar ao máximo do outro dentro da lei, isso não vai ser uma sociedade boa. Mesmo que tem juízes e tem polícia e tem líderes e tem coisa. Porque se cada um vai atrás da lei do Gerson, quer dizer, ele quer sempre levar vantagem em cima dos outros, sem sem pensar nos outros. Ele falou, não vai ser uma sociedade. Quando você tem muitos gersons, a sociedade vira um caos. Todo mundo quer levar vantagem e ninguém faz nada. Isso que o Kennedy falou no seu discurso de posse. Ele falou, olha, eu peço para vocês, americanos, não pensem o que o governo vai fazer para vocês. Tipo, o governo, na verdade, ele não falou governo, ele falou o país. Pense o que você pode fazer pelo país. Quer dizer assim, se cada um pensa como eu posso contribuir para a sociedade crescer, a sociedade é maior para todo mundo e todo mundo vive bem. Agora, se todo mundo pensa como eu posso sugar da sociedade, o que eu posso aproveitar, o que eu posso fazer, aí vai acabar poucas pessoas carregando nas costas todo o resto, até que eles não aguentam mais carregar e a coisa dizendo. Então, é a diferença de paradigma. Isso que a gente fala na Brachá, que a gente pede para Hashem trazer para o nosso mundo justiça e as leis, quer dizer, legalidade e moralidade. Porque a gente não quer ter só leis sozinhas. Porque leis secas que não estão conectadas com o que é moral e correto podem ser melhor do que não ter leis, mas não resolvem. E aí, quer dizer, o segredo da sociedade é justamente esse. E aí a gente termina a brachá, Baruch atah Hashem, melech ohev, tzedakah u'mishpat. Que Hashem... Ah, só... Por que tzedakah se chama tzedakah? Justamente a ideia é essa, é justiça social. Como a gente falou, tzedakah é o que é justo, o que é correto. Quando eu vou dar, quando eu ajudo as pessoas mais necessitadas, eu estou fazendo o que é correto. Não é moral você estar bem sozinho e ver todas as outras pessoas mal e você não mexe um dedo para ajudar, mesmo que é legal. Mas assim, direito de propriedade a pessoa tem, direito de não sei o quê. Assim, ele não está fazendo nada que é legalmente incorreto. Mas essa é a ideia. Tzedek é, eu quero que o objetivo das leis é criarem uma sociedade com tzedek, com justiça. Então, quando eu perco de vista a justiça e me apego somente à letra da lei, eu me desviei. Isso é um desvio de finalidade, quer dizer, eu acabei perdendo o objetivo, porque o objetivo das leis é fazerem uma sociedade que anda mais próximo da justiça. E a ideia é, por isso, é complicado a tradução, porque os dois a gente usa por justiça. Quer dizer, justiça é cumprir as leis, e justiça é fazer o que é justo e moral. Só que, em português, a palavra justiça é ambígua. Só que isso é exatamente o... Porque, teoricamente, essas duas coisas precisam ser uma só. Mas, na prática, não necessariamente elas são uma só. E por isso, na Midá, a gente pede, olha, Hashem, coloca a gente, ajuda a gente a criar uma sociedade que é assim. E aí, quer dizer, quando a gente está falando, a gente não está falando só de juiz, a gente não está falando só de conselheiro, a gente não está falando só de líderes de comunidade. A gente está falando, olha Deus, eu quero fazer parte de uma sociedade assim. E aí, a gente tem, ela falou, faz a sua parte, e você vai. E é isso que a gente termina. Baruch atah Hashem, melech ohev tzedakah u'mishpat. Que Deus gosta, e como a gente falou no começo, a diferença entre o final da brachá, que a gente faz em Aseret Yemei, e o final da brachá, que a gente faz o ano inteiro, é isso que a gente fala, Melech, que a Kadosh Baruch Hu é um rei, que ele gosta e fica feliz que a gente tem justiça e moralidade aqui na Terra. Esse é o Melech Ohev Tzedakah U'Mishpat. E a Melech U'Mishpat, a gente explicou lá no começo do shiur, o que quer dizer. Então, isso que é o... E aí, essa brachá é uma brachá que ela é importante porque ela está falando justamente da cola que gruda uma pessoa na outra. Da sociedade. Como a gente consegue transformar vários indivíduos numa sociedade. E é essa com valores corretos, com justiça, com transparência, com compreensão, com... A gente precisa ter todas essas coisas. E aí, quer dizer, não é suficiente as coisas acontecerem de maneira justa e correta. É importante que as pessoas percebam. Porque é isso que a gente falou, ser mimeno e agon vanachá. É dizer assim, se um juiz tomou uma decisão correta, Mas eu não consigo perceber isso, eu não consigo reconhecer isso. Eu saio de lá brigado, então não tem paz, não tem harmonia, não tem... E é isso que a gente está pedindo. Agora, isso que a gente está pedindo, a sociedade do dilúvio era uma sociedade que não sabia viver, não sabia se dar junto. Isso é o que aconteceu também, Migdal Bavel, também para achar dessa semana. Ele falou, eles saíram da Teivá, começou a crescer ali a humanidade. Eles falam assim, agora a gente vai formar uma sociedade boa. Só que eles se uniram para lutar contra Hashem. Eles falaram, vamos fazer uma torre. Não vou entrar agora, o que quer dizer lutar contra Hashem? O que quer dizer... Então a gente escuta essa história quando a gente tem 4, 5 anos de idade. O problema é que a gente chega aos 40, 50 anos de idade e continua com a mesma versão da história. Sim, pois não eram pessoas idiotas que, tipo, fiz uma torre, cheguei lá em cima. O que é a luta com a Shem? Eu não vou entrar agora, mas eles eram uma sociedade que estava bem coesa e unida, mas em torno de objetivos ruins. Em torno de objetivos negativos. Só que aí o que a Shem fez? A Shem fez eles pararem de se entender. Mas a Shem falou, eu nem preciso... Tipo, castigar eles. Falou assim, quando eu tiro a cola que mantém eles unidos, acabou. Então a Shem cortou a comunicação entre eles. Eles não conseguem mais falar. Ou pior do que não conseguem mais falar, porque falar eles conseguiam, eles não conseguem mais ouvir. Eles não são capazes de... ouvir eles conseguem, eles não conseguem escutar. O que quer dizer não conseguem escutar? Eles não conseguem entender o que o outro quer. Quando a Shem misturou as línguas, ele tirou deles a capacidade de entender. Quando duas pessoas falam e ninguém escuta, ninguém se entende. Isso que o Rambam escreve, que se Hashem quisesse que a gente falasse mais do que a gente escutasse, Hashem ia dar para a gente duas bocas e um ouvido. Ele falou, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Para o quê? Ele falou, o segredo para fazer a paz é saber escutar e saber entender o outro. Depois você fala o seu também e que o outro também consiga entender e vocês acharem um meio termo. Mas se eu não tenho paciência, tempo e sair um pouco do meu próprio umbigo para escutar e entender o que que o outro quer de mim ou o que que o outro quer dele ou o que que o outro quer das coisas, a gente não tem diálogo, a gente não tem comunicação. E sem isso, a gente não tem sociedade. E esse é o assunto aqui da Brachá. Ele falou, a gente aprender a viver em paz e harmonia. Então ele falou, para isso precisa juízes, leis, etc. Mas precisa que cada um colabore, cada um faça a sua parte. E aí quer dizer, a gente aprender a se comunicar melhor, seja, sei lá, dentro de casa, com marido com a esposa com o marido, seja com os filhos... Saber ouvir eles, saber entender eles, saber explicar para eles, saber conversar, melhorar a comunicação, melhorar o diálogo, esse é o segredo para fazer um mundo que vive mais em paz e harmonia. Quer dizer, tem que ter outras coisas também, tem que ter ingredientes, como a gente falou, leis justas, leis honestas, valores corretos e tudo, mas se cada um faz as coisas do seu jeito e não trabalha junto com os outros, então cada um vive isolado. E a ideia é, e por isso essa brachá vem logo depois da anterior, a força da sociedade é uma força muito grande, mas para ter essa força, você tem que ter uma certa coesão. E é isso que a gente está falando nessa brachá, que a gente consiga conviver e viver, e viver de uma forma que a gente consiga formar uma sociedade que vai ser um ambiente, que vai ser uma luz para as nações, que vai ser um exemplo, que todo mundo vai olhar e falar, olha, eu quero ser igual a esse país. Eu quero ser igual a esse povo. Olha como esse povo vive. Fala, tem pessoas que discordam. Eles se resolvem entre si. Eles conversam. Eles respeitam um outro. Isso que eu quero... assim que eu quero ser. Ou assim que eu quero que a minha sociedade seja. Assim a gente vai conseguir aproximar toda a humanidade da luz de Deus. Então, Bezat Hashem, que logo... Então, essa brachá é mais um estágio na Geulah. E aí, depois, isso que está escrito no Pasuk. E com isso eu vou terminar. Tzion bemishpat tipadeh veshaveh bitzdaka. a Zion, que é o Beit HaMikdash, ele vai ser resgatado com mishpat, com justiça. É, justiça a gente falou com as leis. Veshavei abitzdakai, os que voltam para ela, através justamente da justiça e do, né, da tzedakah. Então, isso que é Bezat Hashem, que logo, logo a gente veja a redenção e a gente consiga formar uma sociedade exemplar. Hazak u Baruch!